O coral-sol é uma espécie exótica que tem se alastrado pela costa brasileira, causando impactos ambientais. Ele foi acidentalmente introduzido aqui no Brasil na década de 80. Veio incrustado em plataformas de petróleo, chegando até a Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Hoje, o coral-sol marca presença em mais da metade dos 17 estados litorâneos do Brasil, ocupando cerca de 3 mil quilômetros da costa de forma descontínua. Kátia Capel, bióloga marinha e pesquisadora do CEBIMAR, o Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, explica o problema por trás desse alastramento.
Nesse ambiente marinho, né, no ambiente recifal, seja recife rochoso ou recife de coral, um dos recursos mais restritos é o espaço. Então, como o coral-sol ele tem essa capacidade de se proliferar muito rápido, né, ele tem uma habilidade reprodutiva muito superior às espécies de corais nativas do Brasil, ele ocupa todo o espaço muito rápido, né? Então, você vai tendo cada vez menos espaço disponível para as espécies nativas.
Em um dia, por exemplo, uma colônia de coral-sol consegue liberar até 2.000 larvas, e os vetores de transmissão são vários. Kátia destaca, inclusive, um trabalho que analisou essa situação.
Então, eles viram tubastrão incrustado nos mais diversos substratos, lixo marinho, né? Plástico, em chinela havaiana, em qualquer coisa que você, né, esses lixos que vem boiando, né? E isso é um fator preocupante, sim, porque facilita a dispersão, né? Um outro vetor para a dispersão dessas espécies, né? Esse lixo marinho, que é levado pelas correntes, né? De um lugar a outro, e é outra coisa que a gente não tem controle.
Essa dispersão preocupa os pesquisadores, porque já tem causado impactos concretos. O coral-sol afeta a comunidade de peixes que visita a região, causa mudanças na paisagem marinha e tem ocasionado a morte de corais nativos, o que diminui a biodiversidade local. E ele pode também trazer problemas a longo prazo.
É difícil prever como vai estar daqui a 50 anos, né? O que vai acontecer. Mas pelo que a gente tem vivenciado, o que pode acontecer é os ambientes recifais, né, esses ambientes costeiros, virarem uma monocultura, né? Você vai até para o mergulho recreacional, que o pessoal quer ver diversidade, quer ver peixes diferentes, quer ver corais diferentes, né, bichos diferentes, você vai começar a ver só o mesmo bicho, né, só o mesmo coral. E isso com certeza vai afetar toda a fauna em volta, vai afetar os peixes, né, a fauna de peixes, pode sim a longo prazo talvez afetar a pesca, né? São coisas que a gente ainda está vivenciando, mas com certeza tem a longo prazo, né, tem potenciais impactos para a vida da população em geral.
Kátia destaca que nessa situação o mais importante seria conseguir evitar a introdução de novos indivíduos. Nos locais onde a invasão está no começo, o alastramento do coral-sol pode ser controlado com ações de retirada manual, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Norte.
Para isso, a gente tem primeiro que conhecer bastante sobre a biologia do grupo, né, sobre o organismo, para aí a gente conseguir desenvolver metodologias ou políticas públicas ou regulamentações que visam esse controle, né? E isso tem sido feito, né? Acho que o IBAMA ele tem buscado esse tipo de regulamentação, né, para controlar a dispersão, principalmente em vetores associados à exploração de petróleo. Tem o Plano Nacional de Controle e Monitoramento do Coral-Sol. Então, aos poucos, agora as medidas estão sendo tomadas, né?
Ouvimos Kátia Capel, bióloga marinha e pesquisadora do CEBIMAR, o Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, falando sobre os impactos ambientais e sociais da dispersão do coral-sol na costa brasileira, num dos maiores casos de bioinvasão marinha já documentados. Sou a Sara Lídice, para a Rádio USP.